Escrever na água, gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na água, um programa de Fernando Almeida.
Ao cais da Alfama, se agora vou de partida, levo-te comigo ao Cana Verde. Lembra-te de mim, ó meu amor, lembra-te de mim nesta aventura, para lá da loucura, para lá do Equador. Ah, mas que ingrata aventura, bem me posso queixar, da pátria há pouca fartura, cheia de mágoas a quebra-mar, com tantos perigos à minha vida, tantos medos e sobressaltos, que eu já vou aos saltos, que eu vou de fugida. Sem contar essa história escondida, por servir de criada essa senhora, serviu-se ela também tão sedutora. Foi pecado, e foi pecado, sim senhor, que vida boa era a de Lisboa. Corsário sem cruzado, ao som do baile mandado, em terras de pimenta é maravilha, com sonhos de prata e fantasia, com sonhos da cor do arco-íris, desvairas e ouvires, de feiras magia. Já tenho a bela enfunada, marrano sem vergonha, judeu sem coisa nem fronha, vou de viagem, ai que largada, só vejo cores, ai que alegria. Só vejo piratas e tesouros, são pratas, são ouros, são noites, são dias. Vou no espantoso trono das águas, vou no tremendo assopro dos ventos, vou por cima dos meus pensamentos. Arrepia, arrepia, e arrepia, sim senhor, que vida boa era a de Lisboa. O delírio dos céus, a fúria do barlamento, areia a vela e vai marujo ao leme, vira o barco e cai marujo ao mar, vira o barco na curva da morte, e olha a minha sorte, olha o meu azar. E depois do barco virado, grandes urros e gritos, na salvação dos aflitos, espala a mata, agarra quem me ajuda, reza, implora, escapa que pagode. A tremer, heróis e eunucos, são mouros, são turcos, são mouros a todo. Aquilo é uma tempestade madonha, aquilo vai para lá do que é eterno, aquilo era o retrato do inferno. Vai ao fundo, vou ao fundo, e vai ao fundo, sim senhor, que vida boa era a de Lisboa. Que vida boa era a de Lisboa.
Hoje, no Escrever na Água, temos Fátima Picado connosco para nos dar a conhecer o livro Portugal, Guerra das Três Frentes. Olá, Fátima Picado, obrigada por ter vindo ao Escrever Olá. Na Água.
Obrigada.
Este é um livro que tem, de certa forma, uma apresentação um pouco original, porque balançamos aqui entre a prosa e a poesia e a história de Portugal, não é? Como é que surgiu a ideia de falar de Portugal, da história de Portugal, desta forma?
Mas eu, antes de mais, quero desejar a todos os portugueses e países de expressão portuguesa um excelente ano 2020. E, em especial, para os ex-militares, para todos os angolanos, guineenses e moçambicanos. O livro, ele nasceu como um tributo aos militares que tiveram em combate na guerra de guerrilhas em Angola, Guiné e Moçambique. Portanto, nós tivemos que fazer, eu e o Jorge, pesquisa, e nessa pesquisa lemos muitos testemunhos e depoimentos de ex-militares que tiveram em combate, mais propriamente os que tiveram mesmo na frente de batalha. Então, a ideia partiu do Jorge para se fazer o tributo a todos os militares. Nestes relatos, que eram relatos muito, testemunhos perturbadores, entendemos que, como já há tanta coisa escrita em prosa, e porque estes testemunhos diziam-nos muito de estados de alma, aquelas vivências na frente de batalha, na guerra, e o objetivo era realmente descrever esses cenários, entendemos que para contar e para dar a conhecer estes estados de alma seria melhor escrever a poesia. Uma vez que se trata de história, sentimos que era necessário ter aqui um prólogo em prosa para ser mais compreensivo, para compreendermos bem o que estávamos a contar na poesia. Neste caso, sonetos. Os sonetos são oitavados, são a métrica de Camões. Seguimos esta métrica porque isto é, de certa forma, uma epopeia mais trágica, porque se trata de guerra e o objetivo é ir mesmo ao ponto da guerra. Então, o que é que pensamos? Vamos contar a história em sonetos e vamos dividi-los, neste caso, em estrofes. Cada estrofe tem um X número de sonetos e logo a seguir vem o epílogo em prosa, que é o suporte da compreensão dos sonetos.
O suporte histórico, não é? O
suporte histórico. Tudo isto é histórico, porque nós, para relatarmos aqui e contarmos esta história, tivemos que ir fazer a pesquisa e trata-se da história de Portugal, quer queiramos, quer não. Portugal viveu desde 1961 até à queda do regime, 1974, esta história. O livro contém 10 estrofes com cerca de 80 e tal sonetos, que começa, claro que havia que contar um pouco a exaltação do país, exaltar aqui o país que somos, depois a colonização, um revés, porque houve aqui realmente uma fase complicada, eclosão do conflito, o conflito armado, a declaração de guerra, e depois, antes de entrarmos propriamente nos cenários de guerra, entendemos que era bom fazermos aqui um prólogo a contar um pouco o que é cada país. Angola, que começou primeiro, depois Guiné e Moçambique. Angola, nós colocamos aqui nesta estrofe e intitulamos África, um olhar poético. E aqui contamos exatamente um pouco do que é Angola e o seu povo, a economia. Claro está, o petróleo e os diamantes têm tudo a ver. Pronto. E depois entramos propriamente na estrofe 8, na Angola Ascensão, portanto, da Ascensão ao Declínio. Aqui já entramos no teatro de guerra. E eu quero dizer que estes sonetos relatam exatamente os estados de alma daqueles ex-militares que tiveram no combate, que são realmente perturbadores. E ao ler vai ver que há uma certa violência naqueles sentimentos, porque eles próprios estavam numa guerra que nem percebiam bem para quê, qual a finalidade daquilo. Depois, na Guiné, também, com um pequeno prólogo acerca do que, portanto, da Guiné propriamente dita, daquele povo,
da estrutura,
da estrutura,
de que é feita, de
como é que aquilo depois cresceu, e depois em Moçambique a mesma coisa, e terminamos depois já com uns sonetos que o nome foi dado lembranças, porque havia um militar que era poeta ao mesmo tempo, e quisemos aqui
homenagear
também esse militar. E no final, não podia faltar aqui o êxodo. Este militar já partiu e tem que ver com uma dedicatória a Salgueiro Maia. Salgueiro Maia porquê? Porque foi ele que esteve também na frente de batalha aqui quando se deu o 25 de Abril. O que acontece é que não foi só ele que fez o 25 de Abril, é verdade, mas foi ele que esteve na frente de batalha. E como estes versos, a ideia é focar exatamente a guerra colonial na frente de batalha, entendemos que este capitão que esteve na frente de batalha, que foi Salgueiro Maia e que já partiu, queríamos fazer também esta homenagem a ele, porque foi a partir daí que depois se deu, se tratou da independência de Angola, Guiné e Moçambique. E o nome foi dado Êxodo exatamente porque ele já cá não está e partiu. O facto é que nós influenciámos-nos, sim, na poesia de Camões, é verdade. Uhum. Portanto, e ao mesmo tempo, não foi só influência de neste caso até foi para nós fazermos, construirmos os sonetos. E dado que se estava a tratar de relatar a história, então seguimos aquela métrica. Também utilizamos muita mitologia, que ao ler o livro vai encontrar figuras mitológicas, quer grega, quer romana, quer nórdica, tem a ver também com a história do nosso país, porque ele foi aqui povoado por esta gente toda e estas lutas todas foram travadas com os nórdicos, ingleses, franceses, toda esta gente. Pronto, esta mitologia, porquê? Porque tratando-se de poesia e dos estados de alma, há sempre aquela coisa, o nascer e morrer, e estes deuses e tudo isto imaginário.
Para onde vamos, não é?
Para onde vamos?
É um pouco isso.
Uhum.
Julgo que há uma relação também de trabalho já há algum tempo. Como é que foi a trabalhar em conjunto? O Jorge Cadete Mendes faz parte deste livro. Como é que foi?
Colaborou.
Colaborou
e muito. Pesquisa, essencialmente. Pois, também alguns sonetos com ideias que ele... Porque nós, ao construirmos o soneto, era importante irmos à realidade da história e colocar, já sabe, quando se escreve poesia, nós temos que ter as palavras corretas para aquele relato. Aí ele colaborou comigo muito, depois houve que construir os sonetos e depois fez-se muita alteração e muita correção. Foi nesse sentido que o Jorge colaborou, foi na pesquisa e foi essencialmente, também lhe quero fazer este tributo, se não fosse ele não se escrevia o livro, porque ele sempre dizia, quer fazer um tributo aos militares que tiveram em combate em Angola, Guiné e Moçambique. E eu nesta altura reconheço que é importante, porquê? Porque li os testemunhos deles e é uma gente com muita mágoa. Os que ainda cá estão têm
ainda
mágoa.
Ainda hoje. E acha que Portugal, a sociedade portuguesa, tem essa de hoje, tem essa noção de que há pessoas ainda em sofrimento?
A sociedade portuguesa de hoje acredito que não tenha a perfeita noção. Não, não tem. Porque eu vivi esse tempo. E foi do que assisti, também tive um irmão que esteve lá. Não teve propriamente no teatro de guerra, mesmo na frente de batalha. Estava mais na retaguarda, no escritório e tal. Mas eu vivi e acompanhei, foram momentos trágicos, muito violentos, porque a partida de cada barco para essa guerra era uma coisa desoladora, deprimente, para um país tão pequeno como o nosso, alimentar esta... Nós não percebíamos. E depois havia, nos natais, também madrinhas de guerra, cartas escritas pelos militares para as suas madrinhas. Depois ouvia-se, como estávamos no, na altura no, no, numa ditadura, havia aquela... Todos os dias ouvíamos no rádio Angola é nossa, Angola é nossa, Angola é nossa, de manhã até à noite. E talvez por isso nós termos feito, mais eu, neste caso, olhar aqui para Angola, este olhar poético, que é o nome que lhe dou aqui. África, do tangível ao abstrato, pois há este olhar poético. Pronto, talvez por isso, porque neste caso foi aqui que começou a guerra e era diário, diário, ouvir-se Angola é nossa, Angola é nossa. Depois, um ano depois na Guiné e 2 anos depois em Moçambique. Claro que a geração de agora não tem conhecimento do que é que se passou naquela altura, antes do 25 de Abril, porque muitos já nasceram no 25 de Abril, depois do 25 de Abril. E acho que é muito importante que isto fique escrito. E pensamos que, como há tanta coisa escrita em prosa e tanto relato, eles próprios testemunham... Portanto, é tudo testemunhos em prosa. Pensamos que isto tem muito a ver com os estados de alma de cada um e vamos aqui fazer realmente a poesia, mas tem que ser acompanhada por este suporte que é a prosa, porque senão não há aqui bem o entendimento do que é que nós queremos transmitir através deste livro.
Uhum. Pronto, foi estruturado desta
forma. Foi estruturado desta forma.
Uhum. Fátima já tem outras obras publicadas, nomeadamente um outro livro de prosa. Eu gostava que falasse de como é que surgiu e de que livro se trata este outro livro que tem também e que trouxe até aqui.
Portanto, o livro surgiu, eu nasci num vale entre Serra d'Aire e Candeeiros e pensei, bem, vou fazer aqui, escrever um livro daquela região e, sobretudo, eu vou-lhe dar o nome Entre as Terras, porque é exatamente entre a Serra de Aire e Candeeiros, e vou relatar aqui um pouco do passado e do futuro. E nada como começar a escrever isto no ano 1955, eu tinha 10 anos, porque o livro divide-se em duas partes. A primeira parte, eu tenho aqui uma figura central, que é o meu avô, que me marcou, que era um autodidata e, ao mesmo tempo, um republicano ferrenho. Portanto, já estava ligado, neste caso, à política. Eu vivi muito acompanhei muito esse tempo, porque eu estava perto dele e ele teve necessidade também da minha ajuda porque, portanto, ler e porque tinha um problema de vista, de glaucoma, acabou por cegar. E quem é que lia muitos depoimentos, muitos textos que trazia um amigo que vinha de uma terra ali de redondezas? Era eu. E aí acompanhei este processo. Também queria, ao mesmo tempo, o livro... Tem aqui muita ficção também. Não se trata só de descrever aquela região. É, sim, descreve a região. Mas trata-se, sobretudo, de muita meditação. E, portanto, quero muito também ligar o homem à natureza. Porque eu cresci naquilo e hoje já não se... Parece que não se vive tanto, não se dá tanta importância ao viver em equilíbrio com a natureza e o que nós necessitamos dela para conseguirmos estar bem, estar em equilíbrio, porque isso é fundamental. Pronto. E como também houve a desertificação do interior, esta terra que conheceu o seu auge num período e depois o seu declínio. Exatamente, porque depois, isto é uma zona muito industrial, era, neste momento não, está muito envelhecida, a população também muito envelhecida, e eu quis realmente dar aqui o enfoque a esse abandono, exatamente, porque as pessoas tiveram necessidade de vir para as cidades e esqueceu-se muito aquela... Porque eu ainda vivi aquele tempo daquela gente que nascia, crescia ali, tinha os seus filhos e muitas famílias até com bastantes filhos, e depois houve este declínio, as pessoas acabaram por sair, deixou de se...
Procurar...
Havia muito o conceito de família enraizado, eu vivia numa família matriarca, porque a minha avó era uma pessoa com muita... muita força, muita energia. O meu avô era mais um homem de leitura. Pronto. Tinha muitos amigos, era ateu, dizia-se ateu, não é? Contudo, eu achava também muito curioso é que, sendo ateu, tinha muitos amigos padres. E eu não entendia bem como é que tantos padres que se deslocavam até ele, falavam e tal, e pronto. Acabei depois por perceber mais tarde que as pessoas gostavam muito, e até ele tinha necessidade de conviver com esta gente, porque era gente que estava já com outros conhecimentos, que sabiam, pronto, havia ali, nós crescemos no tempo da ditadura, em que havia que manter o país em ignorância para se ter alguma paz. Era este o conceito. E o meu avô sentia necessidade de falar com pessoas que tivessem já uma cultura e coisa. E foi, pronto.
E o livro resulta um pouco deste olhar, não é?
Deste olhar.
Sobre este tempo.
Desse tempo. E porque acho que é importantíssimo, havia muito o conceito de família, o equilíbrio, a natureza, o respeito pela natureza, e isto perdeu-se. E está-se a ver.
Sim, temos o resultado hoje do
hoje estão a ver o resultado e vamos ver como é que isto vai evoluir nos tempos. Infelizmente até está a ser mais rápido que aquilo que os cientistas previam.
Previam, é verdade. Fátima, obrigada por ter vindo ao Escrever na Água. Fica aqui para já o registro também deste novo livro, em coautoria com o Jorge Cadete Mendes,
Sim,
que é
sim.
Portugal, Guerra das Três Frentes.
Tem um
Uma homenagem.
subtítulo, é Tempo Profano. Porquê? Porque foi realmente um tempo profano.
E uma homenagem
A todos os militares que tiveram em combate, os que já partiram, os que ainda cá estão, na guerra de guerrilhas em Angola, Guiné e Moçambique.
De seguida, alguns dos poemas que podemos encontrar em Portugal, Guerra das Três Frentes.
Desalento. Já remorsos não tenho e dor não sinto deste mar de sangue que me enleia, onde sentido não vejo do que pressinto. Insólita guerra de discórdia já sobeja neste mundo sem alma, inerte e ímpio. De tudo o que me resta, em nada creio, porque nem o riso alucinado perturba no raiar o cheiro do capim o deslumbra. Isto foi verdade, porque um militar diz que quando acordava de manhã, o que o deslumbrava era aquele cheiro do capim, que é o verso 9. Na reforma ao estatuto de deficiente, de seus feitos na raça condecorado, pelo esquadrão nominado excelente, para seu enlevo assim agraciado, por fim no sono o corpo se remende, já a alma a locais sublimes se invade. No regresso, pela manhã revigorado, em suas origens com o espírito alado. Na frente de batalha, setembro de 1964, pelo Niassa já o monstro acorda. Para no sopro suster a liberdade, mutando o braço em asa se torna, onde na frente de batalha se invade, no pavor com as vísceras de fora, que a dor física a prazer lhe sabe. No sem fim desse horror e magia, que na descarga já o ventre se alivia. Militar sou, mas não dono do tempo. Estranha guerra que a alma recusa. Má sorte, o senso levado pelo vento. No caos da chacina, a bilis repulsa, que o inimigo não conheço nem vejo, e o estômago já o alimento expulsa. Para conforto, cá o quartel se supera, o cura e o doutor o enfermo recupera.
Estivemos à conversa com Fátima Picado, autora do livro Portugal, Guerra das Três Frentes, um livro em coautoria com Jorge Cadete Mendes, editado pela Emporium. Boa noite, boas leituras.
Rosa linda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. A branca areia de ontem está cheinha de alcatrão. As dunas de vento batidas são de plástico e carvão e cheiram mal como avenidas vieram para aqui fugidas a lama, a putrefação. As aves já vão feridas e outras caem ao chão. Mas na verdade, Rosa linda, nas fábricas que ali vês, o operário respira ainda envenenado a desmaiar. O que mais há, gastar idez. Pois os que mandam no mundo só vivem querendo ganhar, mesmo matando aquele que morrendo vive a trabalhar. Tem cuidado, Rosa linda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. E em Ferrela, para Peniche, vão fazer uma central que para alguns é nuclear, mas para muitos é mortal. Os peixes hão de vir à mão, um doente, outro sem vida, não tem vida o pescador. Morre o sábio e o salmão, isto é civilização, assim falou um senhor. Tem cuidado, Rosa linda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar.
Escrever na água. Gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na Água, um programa de Fernanda Almeida.
Thank you. Stimela, si ambanga malale, si vele, tala kubaye. Sangila tagwa kuka, pati si zumba malale. Jimela si hamba ngamala je si vele dala kupaye sa kila sagwa kuka helele pati si zomba malale helele oh. Njengezinja ebabe emikotini ubulelwa sikaleli izihlobo zethu
masibuyelele talako
sikaleli izingane zethu wololo
masibuyelele talako
kalela waza
Kalela
wafasi etu barubelele yenele wo
Masibuyele netalaku Stimela sihambanga malale Sibele talaku Bayo
Este escrãozinho de terra que teus pachá na medima ele de nós e catumat na guerra e cabo fez de terra querida. Este escrãozinho de terra que teus pachá na medima ele de nós catumat na guerra e cabo verde terra querida. Oh, Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gosto, tudo quem te obê, passe recar, el catafra que el crefica, mas se mandado el tá chorar. Oh, Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gosto, tudo que te obê, passe regaz, el catafla que el crefica, mas se manda del tá chorar. Chora, só tá te queres morrer. Que não trazê na pensamento. Chora, recordações eternas. De tempo que tinha sofrimento. Chora, só tá te queres morrer. Que não trazer na pensamento. Chora, recordações eternas. De tempo que tinha sofrimento. Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gosto, tudo quem te obê, passe regaz, el catafra que el crefica, mas se manda del tá chorar. Oh, Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gosto, tudo quem te ouve, passe regaz, ele catafra que ele crefica, mas se manda dele tá chorando. Thank you. cá do fim, terra estimada, terra de paz, terra de gosto, tudo quente ao pé, passe rica, el catafla que ele quer ficar, mas se manda de tá chorar. Oh, Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gosto, tudo quente ao pé, passe recas, el catafla que ele quer ficar, mas se manda de tá chorar. Thank you.